Hoje nós vamos falar sobre a voz do infinito nos pequenos e sobre a nossa conexão com os insetos. É uma ocasião muito especial, porque não é comum a gente poder reservar um tempo para falar só sobre os insetos, só sobre a nossa conexão com eles. Nessa prática minha de comunicação entre espécies, geralmente as pessoas querem saber sobre cachorro, gatos, os animais que são mais próximos da gente, com os quais a gente tem mais familiaridade. Mas é claro que para a gente poder falar de cachorro, gato e todos os animais maiores, tem outros seres que estão sustentando eles, não para eles estarem vivos e para a gente poder se relacionar com eles. E a gente não enxerga isso, não está vivo na nossa consciência, que tem seres atrás, até chegar nesses pequenininhos que permite que os grandes seres estejam vivos. No mundo inteiro, tem muitas histórias que mostram os insetos como mensageiros, como seres muito sábios, como seres capazes de provocar mudanças na consciência do ser humano. Muitas histórias que mostram os insetos, que para nós são insetos que nos incomodam, como seres muito, muito importantes e seres que são até reverenciados em muitas culturas. Então, a gente tem dois lados na questão dos insetos. Por um lado, muitas culturas eles são muito reverenciados, são considerados seres muito importantes. E, por outro lado, existe uma guerra que ela é incansável e ela é bem violenta em relação aos insetos. E nesse ponto a gente pode se perguntar, no nosso dia a dia, o que nos incomoda nos insetos, aqueles insetos que a gente mata, aqueles insetos que a gente tem medo. Se um pernilongo me incomoda e eu mato ele, o que me incomoda não está no pernilongo naturalmente, porque não são todas as pessoas que se incomodam com pernilongos. Então, existe algo que vive em mim, que me incomoda em relação aos insetos, que faz com que eu mate os insetos ou que eu use inseticidas, venenos que vão poluir o meio ambiente. E quando eu estou no ato de eliminar um inseto, ou de varrê-lo da minha casa, ou de envenená-lo, é bem raro eu parar para me perguntar o que me incomoda, onde vive o que me incomoda nos insetos. Outra coisa que a gente não se pergunta é se nós estamos, nesses momentos, realmente em harmonia com toda a vida. Ou se nós estamos nos lembrando que o divino vive em tudo que existe. E eu quero contar para vocês duas histórias que vão ilustrar esses dois lados, né? O lado de enaltecer os insetos e o outro lado de eliminar simplesmente aquilo que nos incomoda. A primeira história foi contada ao redor de uma fogueira, na Dinamarca, numa época que estava havendo uma praga de mosquitos. E, então, esse grupo de pessoas estava sentado em volta de uma fogueira e foi contada essa história. A história se chama A Velha Senhora que era Bondosa com os Insetos. Num inverno, uma velha senhora foi deixada para trás pela sua família e pela tribo a qual ela pertencia, porque eles tinham que ir em busca de caça no inverno. Ela era muito velha. E ela mal podia mastigar alguma coisa, já quase não tinha dentes. Então, tudo que a família lhe deixou foram alguns insetos. A mulher olhou para eles e disse: "Eu não vou comer estas pobres criaturas. Eu sou muito velha e talvez eles sejam muito jovens. Talvez até alguns sejam crianças. Prefiro eu morrer primeiro." Logo depois, uma raposinha entrou na sua cabana. Começou a lambê-la por todo o corpo e lhe dar pequenas mordidinhas. Nesta hora, a velha senhora pensou: "Bem, agora eu realmente vou morrer." Mas a raposa começou a agir de uma forma estranha e começou a dar-lhe mordidas por todo o corpo, como se estivesse despindo-a. Logo depois, a sua pele caiu, revelando uma nova pele, mais jovem, por baixo. Porque os insetos, em gratidão, tinham instruído a sua amiga raposa a livrá-la da velha pele. No verão seguinte, Quando a família retornou ao acampamento, eles não encontraram vestígios da mulher nem seus ossos. Ela tinha partido para viver com os insetos. E é dito então que ela viveu entre borboletas e libélulas, das quais ela tinha se tornado muito amiga. Essa história ela foi contada em volta da fogueira, né, durante a praga de insetos, e ela ganha mais importância porque ela foi contada justamente num momento em que não estava tudo normal, e os insetos estavam atacando as pessoas. E essas pessoas que escolheram essa história, em vez de escolher uma história que fosse de guerra contra os insetos, como é tão comum em todos os meios de comunicação, é tão comum a gente ver o ser humano de todas as formas possíveis em guerra contra os insetos. Não, foi escolhida uma história onde está em foco a compaixão em relação aos insetos. O que ela ilustra é o poder transformador da compaixão nesse momento em que ela troca de pele. E também estimula o desenvolvimento da nossa consciência, né, da ligação do ser humano com todas as formas de vida, mesmo quando a atitude ou ação dessa outra espécie é dolorosa para nós. Porque para a gente é muito fácil a gente pensar que nós somos uma teia e que estamos ligados com tudo que existe. Isso é fácil a gente ouvir isso e falar, nossa, é mesmo, né? Mas, por exemplo, quando um inseto nos pica, aí já não estamos mais ligados a tudo, porque a gente tem uma atitude de antagonismo muito forte. E também nós não usamos as picadas para entrar em águas mais profundas dentro de nós. Nós consideramos que matar um inseto, na nossa cultura hoje em dia, a gente nem deveria reservar um tempo para falar sobre isso. Isso é muito irrelevante para nós. Claro que eu não estou falando, eu espero que todos entendam, eu não estou falando de uma questão moral de matar, né? Não estou considerando como bom ou mal, não é isso. Estou considerando como questão de consciência. E também considerando como, não sei bem como dizer isso, mas a gente faz isso sem pensar, de uma forma automática. Como a gente pensa que isso é uma coisa sem importância, então não tem o espaço para pensar, posso falar com eles ou tem alguma outra opção? Não sei se vocês pensam assim, mas é muito comum em todos os lugares que eu vou, praticamente, quando eu estou em viagem, tem aquela coisa de, eu nunca sei como chama aquela coisa de pôr na tomada para matar pernilongo. É um aparelhinho, né? Hoje em dia não tem mais espiral, hoje em dia tenho, eu não sei como chama. Era feito com uma substância que cheirava. E aí eu estava preparando esse estudo, aí eu pensei que hoje em dia tem um líquido que não cheira, não é isso? Você fala que não tem problema, você põe lá e não cheira. E é incrível, porque a gente realmente não tem atenção nessas coisas, porque alguém fala que não cheira, e a gente compra, põe lá, é pastilha, não é líquido, né? Não tem o líquido e a pastilha? Tem o líquido e a pastilha. E é incrível. A gente realmente não tem como tomar tempo para investigar o que que tem lá dentro, se a gente realmente pode respirar aquilo e quais são as consequências de usar, porque isso não faz parte da vida da gente, né? A gente tem tanta coisa para pensar e na hora de dormir vai ter uns pernilongos. Se pensa, a coisa inteligente é preparar algo para a gente poder ter um sono bom. Imagina, você vai pensar em falar com pernilongo ou achar alguma outra opção que ainda não surgiu para lidar com os pernilongos. Isso realmente é algo irrelevante, não? Tem coisas mais importantes para a gente pensar. Então, essa história que foi contada ao redor da fogueira seria considerando os insetos como mensageiros para a gente, como portadores de impulsos para a nossa expansão da consciência. Aí, na década de 50, a Organização Mundial de Saúde usou um inseticida chamado Dieudrin, que é um desses inseticidas fortes usados em agricultura, para eliminar pernilongos durante uma praga de pernilongos em Bornéu, no outro lado do mundo. E lá eram em pequenos vilarejos, onde as pessoas têm casas ainda com teto de palha. Então ela fez, foi fazendo as pulverizações nos vilarejos. Então o inseticida matou também, além dos pernilongos, matou também vespas e outros insetos predadores. Porque eu não sei se todos sabem, quando a gente usa um inseticida, qualquer mesmo aquele da tomada lá do pernilongo, ele vai matar. Ele é um inseticida, né? Ele não é um inseticida só para o pernilongo, ele mata os insetos em geral. Então, nessa ocasião em Bornéu, matou os pernilongos, vespas e outros insetos predadores. Aí passaram-se 1, 2 semanas depois da pulverização e os tetos das casas, dos vilarejos, começaram a cair, porque umas larvinhas estavam comendo a palha. Uns outros insetinhos estavam, umas larvinhas estavam nascendo e comendo a palha, porque eram seres que eram predados por esses que foram mortos. Então, esses que foram mortos não renasceram em 1 ou 2 semanas. E aí nasceram essas larvinhas que começaram a comer a palha e os tetos começaram a cair. Foi um problema para eles. E as lagartixas, nessa ocasião, também morreram. Muitas e muitas e muitas lagartixas. E os gatos que comiam as lagartixas, comeram lagartixas envenenadas e também começaram a morrer. E como a população dos gatos diminuiu, a população dos ratos aumentou. E aí os ratos começaram a infestar essas cidades, esses vilarejos, infestados com a pulga que transmite o tifo. Então, são duas histórias que mostram estágios de consciência muito diferentes, porque uma é atacando o problema assim de frente com inseticida, e a outra é tentando colocar na mente das pessoas elementos que ajudem elas a lidar com os outros seres de uma forma a procurar uma coexistência, a encontrar maneiras de conviver com os outros seres que uma inteligência maior que a nossa criou, de uma forma boa para todos, para ambos. E aí agora eu queria falar do que acontece numa planta, por exemplo. Cada planta, ela tem cerca de 20 a 30 espécies de animais e de seres que a sustenta, que estão gravitando em torno dela, ou que vão se alimentar dela, tem os seres que polinizam, enfim. Tem uma teia, uma média de 20 a 30 insetos que está sustentando essa vida. Quando nós eliminamos um inseto, a gente está prejudicando. Talvez a gente não elimine, mas a gente está prejudicando não só essa planta, mas, claro, toda essa teia de vida. Primeiro essa mais próxima, de 20 a 30 espécies, e depois as outras que estão interdependentes com elas. E, embora a gente associe os pernilongos, dessa planta que eu falei, eu estava me referindo aos pernilongos também, não? Embora a gente associe os pernilongos com os hábitos sugadores, pernilongos que nos picam à noite, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas, talvez a maioria, não sei, que o açúcar é o alimento principal dos pernilongos, principal para eles voarem e para eles sobreviverem. Muitos e muitos tipos de pernilongo, eles vivem só do néctar que eles colhem nas plantas ou de resinas de árvores, ou eles vivem apenas daquele líquido que sai das frutas quando as frutas estão bem maduras. As fêmeas se alimentam de sangue, as fêmeas precisam de sangue para reprodução. Então, é uma maneira de olhar a coisa, eles precisam comer. Então eles vêm à noite e querem nos picar. Mas não é só isso que o pernilongo faz. Mas a gente mata, né? Porque uma picadinha para a gente é uma coisa muito incômoda. Para a gente matar um pernilongo que nos pica, precisa estar numa consciência que nós estamos olhando para eles de cima para baixo. Porque, claro, isso permite que a gente mate eles. Se a gente achasse que eles têm uma importância assim na teia equivalente, todos nós temos importância equivalente. Todos nós precisamos uns dos outros. Então a gente não mataria eles. Então a gente precisa pensar sobre isso. Se eu estou matando o pernilongo que me incomoda, eu estou olhando de cima para baixo, eu estou achando que eu sou um ser superior a ele. Quando eu fiz a experiência com os pernilongos em casa, eu já conheci esse fato de que eles, o principal alimento deles é açúcar. Eu me mudei para um lugar no campo que tinha muito pernilongo e não dormia. Noite após noite após noite eu não dormia. E eu já sabia que eu não tinha, que eu não posso usar veneno que me faz muito mal, desde daquela espiral e esses na tomada. Mas eu pensei, ah, eu vou tentar. Então uma noite eu tentei. tinha vindo um hóspede em casa e tinha deixado, e aí eu coloquei lá na tomada. E eu fiquei doente no dia seguinte, o dia inteiro. Então, eu não acredito muito nessa história de que não tem cheiro e não faz mal. Eu realmente fiquei doente, não consegui trabalhar, fiquei com enjoo, com dor de cabeça. E aí fiz uma experiência em casa. Mas eu fiz uma experiência muito a sério, porque realmente eu queria poder dormir e eu queria viver em harmonia com eles. Nessa época, eu tinha uma rede fora de casa. E eu comecei a colocar pires, uns pequenos pires, nas parapeitos das janelas, com pedaços de fruta. E todo dia, ao entardecer, eu ia para fora e deitava na rede. É naquela hora que os pernilongos atacam, né, no entardecer. E aí eles vinham. E a primeira coisa que eu fiz, que eu nunca tinha feito, nunca, eu deixei que um pernilongo me picasse e eu procurei sentir o que acontecia comigo, mas todo o processo, porque geralmente quando eles encostam, né, ou começam a picar, ou a gente ouve o zumbido deles, a gente já... Aí eu quis ir bem fundo, assim, então eu deixei eles picarem e vi o que acontecia, aquela sensação de coceira, e eu comecei a conversar com eles, mentalmente, né? Comecei a dizer para eles que... Foi um mistério que aconteceu, porque eu realmente comecei a gostar deles. Eu acho que foi uma bênção. Comecei a gostar daquela vida. E eu falei para eles, falei, olha, o negócio é o seguinte, eu aprecio a vida de vocês, acho que a vida de vocês é importante, eu quero viver em harmonia com vocês, não quero matar, mas eu quero dormir. Eu fiz um acordo com eles, falei, olha, vocês podem me picar quanto vocês quiserem, eu não me incomodo. Mas vocês me piquem de um jeito que eu não acorde. Que é uma coisa assim, eu acho que é ousado, porque a picada deles provoca, né, dor, às vezes provoca coceira, ou, enfim. E eu fiz isso vários dias, não fiz uma vez só, fiz vários dias. E eu estava fascinada com a experiência, porque, imagina, eu estava descobrindo que eles se alimentavam de frutinhas e do néctar das plantas. E eu fui fazendo vários dias... E aí eles pararam. Eles pararam. Eu parei de acordar. Totalmente. Totalmente. Realmente eu não tive mais problemas com os pernilongos. Mas se passou muito tempo. E contei, claro, contei para muitas pessoas. As pessoas se inspiravam. Elas iam experimentar fazer. E ficavam fascinadas. Falavam, nossa, funciona. E muitas pessoas não experimentavam com as frutinhas, mas experimentavam conversar com os pernilongos e pedir que eles saíssem. Porque existe realmente, a gente vive esse momento de separação, entre essa ilusão de separação entre nós e os outros seres. Porque quando se fala em conversar, é difícil ainda para a gente, né, que o outro ser vá ouvir. Os pernilongos, eles ouvem muito bem, aliás. O ouvido deles está instalado atrás dos olhinhos, eles ouvem muito, a audição é ótima. A visão deles no escuro, eles veem quase todas as direções no escuro. O que muitas pessoas me falam é que o problema não é a picada, é não conseguir dormir à noite. Eles batem as asas 600 vezes por segundo. 600 vezes por segundo. E é um barulho que incomoda muitas pessoas. Mas o que aconteceu é que foi muito surpreendente, né? O ser dos pernilongos ouviu e durante muitos anos eu nunca mais fui acordada. Depois, recentemente, onde eu vivo, começou a aumentar muito de novo o número de pernilongos, muito mesmo. Nessa época eu estava ficando bastante tempo fora e eu voltei para casa e uma noite eu fui dormir e acordei a 1h da manhã com pernilongos ferozes dentro do quarto. Eu lembro que eu acordei, acendi a luz e tinha bastante. E na hora foi incrível, porque eu não elaborei um pensamento, mas eu peguei o meu cobertor e fui dormir na sala. E também não pensei se na sala ia ter pernilongo ou não. Eu só pensei assim, vendo o comportamento deles, eu pensei, agora não vai dar para conversar. Porque eles já estavam num modo, né, numa modulação ali de me atacar. Eu falei, então... Eu vou me retirar, porque não é os incomodados que se mudem. Então, agora, foi tão automático, eu peguei o cobertor e fui para a sala. E por ajuda, né, dos seres superiores, não tinha pernilongo na sala, eu dormi. No dia seguinte, eu voltei, eles estavam na parede, e aí eu conversei com eles. Falei, olha, Eu não sei o que está acontecendo aqui no bairro, tenho ficado muito tempo fora. E mesmo fechando as janelas, porque eu queria dizer isso para vocês, muitas pessoas falam, é só fechar janelas e portas ao entardecer, a gente não precisa entrar com toda essa conversa de falar com pernilongos. Então, claro que a comunicação com os pernilongos começa fechando janelas e portas, tendo esse cuidado amoroso de não deixar eles entrarem. Mas mesmo assim, eu fecho, porque já é um pouco automático, eu fecho tudo numa certa hora. Falei para eles: olha, mesmo fechando tudo, vocês estão entrando. Eu não sei o que está acontecendo no bairro, mas eu não vou matar vocês, mas eu quero dormir. Dessa vez, agora recentemente, que já tinha feito todo o trabalho, foi bem curta a conversa, bem curta mesmo. Eu lembro que eu dediquei 2 minutos. De novo, eles pararam. E aí, mais recentemente ainda, eu comecei a vir para cá. Não era previsto, mas comecei a ficar bastante aqui. Vim para cá, fiz várias coisas aqui. E agora, umas 2 semanas, eu voltei e a minha casa estava em reforma. E então eu fui dormir em outro lugar, que é um lugar que várias pessoas dormem, pessoas que passam, ficam nesse lugar. E tinha muito pernilongo de novo. E foi muito surpreendente, porque o acordo continua, né? Claro que eu não faço um acordo com um pernilongo, né? Porque o pernilongo vai morrer, enfim, a vida deles é curta. Mas como eu já falei da outra vez, se alguém lembra, é com o ser, quando são almas grupo, nós falamos com o ser deles. A gente chama de ser, né? Com essa consciência que rege essa vida. Então, as pessoas podem tentar isso, as pessoas que ainda estão matando pernilongo podem tentar, e é uma coisa surpreendente. Claro que para tentar não pode ser uma coisa da boca para fora, né? Tem que ser algo que a gente parou um pouquinho e a gente se perguntou, nós nos perguntamos se nós queremos realmente viver em sintonia com toda a vida, em harmonia com toda a vida. Uma outra coisa que acontece é que os pernilongos que picam o ser humano, eles também picam muitos seres, eles picam animaizinhos, né? Eles picam outros seres que vivem na natureza. Como a nossa ação no meio ambiente fez com que as espécies selvagens diminuíssem muito, 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 muito mesmo, então olha só que situação. A nossa ação fez com que as espécies selvagens diminuíssem. Não só porque nós matamos diretamente, mas nós matamos indiretamente também por causa dos nossos hábitos de vida. Aí, os outros seres dos quais eles podem se alimentar para reproduzir já não existem em tanta quantidade. Aí eles se voltam mais para nós. E aí nós usamos venenos para matá-los. Então, é uma coisa que, se a gente para para pensar, só nesse pequeno ponto, é uma ação nossa que tem tão pouca visão, tem tão pouca inteligência, que realmente não tem como levar adiante. Não tem como. Se a gente começa a ver os vários lados da questão, a gente primeiro pensaria: bom, não fui eu que fiz isso, né? Porque eu sou um ser inteligente, eu não vou fazer uma coisa dessas. Mas o fato é que foi o ser humano que criou essa situação. E também, mais uma observação, é que às vezes você está falando de pernilongo, de não matar pernilongo, e surge na mente da pessoa: puxa, mas ela está falando sobre isso? Imagina, que responsabilidade, porque a gente não vai matar pernilongo, e tem a dengue, que é uma coisa real, né? A dengue. Dengue é uma coisa real, as pessoas ainda pegam dengue, é uma doença muito, muito forte. Então, eu lembro que quando eu fiz a experiência com os mosquitos, na minha mente não tinha dengue. Não existe a dengue na minha mente. Eu nem penso na dengue, não faz parte do meu universo, porque eu não vivo como uma pessoa que produz isso. Então, a questão é complexa, porque nós fazemos parte de um universo onde as ações de cada um refletem sobre nós. E muitas vezes, mesmo nós, se, alguns de nós, mesmo se nós formos pessoas que muito conscientemente querem viver em harmonia com toda a vida, que tomam todos os cuidados, claro que, como nós somos um, nós colhemos o efeito das ações dos outros. Então, por exemplo, todas as minhas ações são super compassivas com as outras espécies, e aí eu sou picada. Por quê? Porque eu estou experienciando os efeitos do todo, das ações de quem não tem essa consciência. Então, por um lado, é assim. Por outro lado, eu posso viver com uma mente que não inclui certas atitudes que outras mentes incluem. Então, por exemplo, a minha mente pode não incluir a dengue. Não existe isso. Para mim, eu estou falando porque quando eu fiz a experiência e permiti que o pernilongo me picasse para ver o que acontecia, o que eu sentia, e no processo, pensando, eu quero comer, o pernilongo também quer comer. E a pessoa pode dizer, nossa, mas que coisa irresponsável, e se fosse um pernilongo que transmite a dengue? Mas não existe isso na minha mente, não. Porque eu estou em outra sintonia, eu estou querendo construir um trabalho mais elevado com eles. Então não vou me distrair pensando, ai, mas pode ser o pernilongo da dengue. Não cabe, né? Senão a gente se perde nessa. E claro, estou tomando todos os cuidados, né? Fechando as janelas e. Eu nunca pensei em deixar água parada no ambiente que eu vivo. É uma coisa tão natural não deixar água parada que. Enfim, então acho que já não existe mesmo esse ambiente no meu ser para criar uma condição dessa doença aparecer por ali ou desse tipo de pernilongo aparecer por ali. Bem, agora eu quero dar um outro exemplo. Esse não foi meu, foi de uma pessoa que relatou isso. E ela falou: vingança é a palavra usada para descrever o meu comportamento. Quando os marimbondos, atraídos pelo cheiro de serragem, se aproximaram de mim quando eu estava cortando uma tábua com a serra elétrica. Naquela semana, a minha filha tinha sido picada por vespas 3 vezes. Então, quando eu vi os marimbondos, eu comecei a matá-los com a serra elétrica. E depois de 4 a 5 movimentos com a serra, vi 6 marimbondos mortos no chão. 2 tinham perdido parte do corpo. 6 estavam mortos, 2 tinham perdido parte do corpo, com a carapaça quebrada. 2 estavam inteiros no chão, mas imóveis, mas estava escorrendo um líquido dele, aqueles líquidos vitais que tem dentro deles, manchando o chão onde eles tinham caído. E mais 2 estavam agonizando no chão. Em seguida, apareceram mais marimbondos. E mais uma vez eu os ataquei com a serra. Nesta ocasião, mais 14 caíram mortos, quebrados ou agonizando no chão. Pela terceira vez, mais alguns marimbondos apareceram. Mas, de repente, eu percebi que o ruído que eles estavam fazendo tinha mudado. Eles me ignoraram completamente e voaram em direção aos companheiros caídos no chão. Começaram a pegá-los e voaram com eles. Parecia uma operação de resgate. Eu os imaginei levando os feridos de volta ao ninho e cuidando deles. E esta imagem me levou a parar com o ataque. Só nesse momento eu admiti para mim mesmo que eu sempre soube que as minhas filhas eram picadas porque tinham medo das vespas. E então, quando as viam, agitavam os braços em direção a elas, num clássico caso de falta de comunicação entre espécies. Pensando nesse exemplo, é muito importante que a gente abra a possibilidade para surgir uma nova visão dentro de nós, onde a gente possa reconhecer e aceitar, não pensando nas vespas, mas nos seres em geral, que nós também somos alimento para certas espécies, mesmo enquanto nós estamos vivos. Nós somos alimento para outras espécies. Principalmente porque nós fizemos com que outros alimentos diminuíssem em quantidade no planeta. Então, hoje em dia, atualmente, nós somos alimento para os pernilongos. E que certa dose de dor, de pequena dor, enfim, de desconforto, vão ser parte necessária da vida nossa. O ponto principal é, claro, sempre que a gente está lidando com o nosso relacionamento com as outras espécies, o ponto principal é a consciência. Se realmente nós contemplamos um pouquinho só, os efeitos das nossas ações, nós vamos poder trazer essa informação para a ação. Quanto é daquilo que a gente ouve que a gente consegue absorver, não? quanto é realmente que pode sobrar para transformar a consciência em relação às nossas ações com os insetos. Se a gente pensar assim, talvez seja muito pouco ou quase nada. Mas é claro que a transformação da consciência, ela não é compartimentalizada, não. Então, nessa hora, aí acho que a gente precisa parar mais um pouquinho e contemplar assim, como que nós estamos nos relacionando com os insetos, de uma forma bem séria, porque se nós somos seres que estão dedicados à expansão da consciência, se nós somos seres que querem viver no dia a dia com a consciência se expandindo, como é isso que nós queremos mudar o nosso comportamento, as nossas ações com os cães, com os gatos, com as raposas, até com as cobras, enfim, com outros seres, mas não pega a parte dos insetos, as aranhas, né? Não pega a parte das aranhas. Falei bastante de pernilongo, mas tem aranha, tem vespa, tem pernilongo, tem gente que não pode ver uma larvinha, que tem tanto nojo, que precisa matar. E eu nem entrei aqui na questão das baratas, que é uma questão que eu gosto bastante de citar. Então, nesse aspecto, quando nós mudamos de consciência, nós mudamos de consciência com tudo. Nós não somos mais capazes de agir com uma parte dos seres com a consciência antiga e com a outra parte com a consciência expandida. Isso não pode ser assim. A mudança de consciência faz com que os nossos olhos mudem. Então, se nós começamos a procurar equivalências entre as nossas vidas e as vidas dessas, a gente chama de nações de consciência, são nações e nações de consciências, não? Os insetos. Porque eles são, primeiro são muito mais antigos que nós no planeta, chegaram primeiro, e depois eles são muito mais numerosos que nós. Então, se nós paramos para procurar equivalências entre eles, entre as nossas vidas e as vidas deles, se nós pararmos para ouvir o que eles estão transmitindo para nós através da picada, através da linguagem, do ferrão, se nós pararmos para ouvir e se nós pararmos para ver o que está acontecendo, o que, que é que está acontecendo quando aumenta o número de insetos em nossa casa ou quando eles nos incomodam, aí nós estamos nos habilitando, aí sim nós estamos nos habilitando a ouvir essa voz, que a gente chama voz do infinito nos pequenos. Mas se não, se a gente está assumindo um comportamento novo na nossa vida, no dia a dia, com outras espécies, mas a gente está andando por aí, e a coisa mais comum a gente vê, mosquitinho pólvora, a gente mata. Tão irrelevante isso. Então, é uma coisa que não encaixa. Por que não afastar? Por que a gente mata? Porque a gente está agindo de forma condicionada. A pessoa pensa, ah, eu não vou afastar, porque se eu afastar ele volta, né? Vai ficar me incomodando, então eu já mato de uma vez. Eu fiz um retiro há pouco tempo, numa área aqui. E todo dia eu saía para andar. Quando eu saía para andar, não era mosca comum, mas sabem aquela mosca que fica voando em cima da cabeça? Que faz um zunido? É mutuca, né? Então tinha mutuca. Aí eu estava lá no retiro, super em paz, você saía para andar, e a mutuca era um certo lugar que eu passava, que ela ficava por ali. Aí eu passava e ela me seguia. E eu comecei a conversar, pedindo para sair. Não saiu. Eu contei o número de dias, porque eu contei o número de dias do retiro, e no 21º dia que eu saía para passear, a mutuca me acompanhava, eu falava com ela. Tinha mutuca e tinha mosca. E eu falava assim, na pele não, na roupa. Eu ensino para eles, as moscas, eu ensino, falo, olha, na pele, nós, os seres humanos, incomoda. Então, se vocês quiserem pousar, pousa na roupa. Eu mostro, isso aqui é a roupa para a gente. Ó. E eu falava para eles, porque eles, claro, eles não sabem o que é roupa, né? Isso tudo são coisas nossas. E alguns dias, como eu faço isso há muito tempo, nos primeiros dias eu falava na pele, não na roupa. Aí eu falei, nossa, tem que explicar que é roupa. Aí eu comecei a explicar, falei, olha, não, aqui, nessa roupa aqui, ó. Eu mostrava, pousa aqui, ó. Nada, eles realmente incomodavam bastante, tinha bastante insetos ali. Eu contei, no 21º dia, eu falei em voz alta. Falei, ó, não dá mais, já são 21 dias que eu estou falando com vocês, com a maior paciência, sabe, mas isso precisa mudar, eu não quero que vocês pousem na minha pele, eu quero que vocês pousem na roupa. E também, se vocês não quiserem vir perto, também eu não vou achar ruim, não tem problema nenhum, vocês ficam longe e eu deixo eu fazer o meu passeio, Mas não pousem na minha pele. Vocês estão entendendo? Faz 21 dias que eu estou pedindo para vocês não pousarem. E eu falei com um pouco mais de ênfase, porque eu estava falando assim, de leve. E foi impressionante. Depois eu fiquei mais quase 20 dias ainda. E nem uma vez mais. Foi impressionante. Fazendo o mesmo caminho, passando pelo mesmo lugar. Então, esse exemplo é para dizer que, mesmo que nós estejamos mais trabalhados, a gente vive num mar de consciência onde tudo é muito rápido. E as pessoas que trabalham com computador, principalmente, nós esperamos que as coisas aconteçam assim um pouco rápido. Então, se a gente precisa lembrar que com os insetos e com essas consciências, não é assim. Então, mantendo a nossa intenção, nós falamos. Talvez a gente precise falar uma, duas, 10, 20, 100, eu não sei, cada ser é diferente, mas é muito importante a pessoa tentar e continuar tentando, até fazer uma experiência mesmo. Ela experimenta falar e ver o que acontece. No dia seguinte, ela experimenta de novo e vê o que acontece. E não simplesmente... Porque se você fala uma vez e não acontece nada, e você fala e não funciona, é porque é a mesma mentalidade de matar e tentar se livrar do problema. Porque, eu falei e não funcionou, então eu vou parar. Não é assim. Tem alguma pergunta até aqui?
As abelhas, geralmente, quando elas estão em volta de nós, a primeira reação nossa é...
Esse exemplo de espantar uma abelha com os braços é o exemplo que eu quis ilustrar com as vespas. Quando a pessoa relatou que as filhas ficavam chacoalhando os braços em direção às vespas. Então, com as abelhas é a mesma coisa, muita gente faz isso. Claro, é verdade, elas são seres que estão fazendo trabalho na nossa aura. Eu lembro que na época que a mutuca ficava voando em cima da cabeça, eu falei, nossa, você deve estar... Assim, não tem nada de bom aí para... Sai daí, porque não tem nada de bom para você ficar voando aí em cima. Mas, na verdade, elas estão fazendo um trabalho. E principalmente quando elas incomodam a gente. O trabalho de fazer a gente despertar para como nós somos facilmente incomodados, como a gente se perturba com coisas tão pequenas. É uma maneira de ver também, não? Como nós nos perturbamos literalmente com coisas tão pequenas, que são esses insetos. Mesmo pessoas muito conscientes, que estão num trabalho assim já há muito tempo, mesmo pessoas muito conscientes matam pernilongos, porque é um incômodo que precisa ser eliminado. Então, é um convite para as pessoas passarem a olhar os insetos, todos os insetos, como mensageiros, porque é o que eles são para nós, eles são mensageiros. A pessoa pode falar, mas eu tenho cachorro, como vai ser com as pulgas? Então não vou mais matar as pulgas? É uma pergunta que as pessoas fazem. Ou eu crio animais, então não vou mais matar os carrapatos? Ou a mosca do chifre, das vacas, como eu vou fazer? Então vou falar com eles? Isso não é real. Então, nós não podemos ser simplistas assim para desmontar uma maneira de pensar, né? Não é assim, não é por aí. Sim, tem seres que matam outros seres e também tem o caso, a gente for falar sobre isso lá na Amazônia, tem a malária lá, né? Tem muitas coisas que acontecem. Mesmo no caso da malária, são seres que a gente deveria... Os insetos na Amazônia são seres que nós deveríamos reverenciar e agradecer todos os dias, não? Eles realmente tentam, de todo jeito, impedir o avanço da fronteira agrícola. Eles são defensores daquele meio ambiente. Agora, olha a leitura do ser humano. Ele quer entrar naquele lugar. Na década de 40, se descobriu, se conseguiu se isolar o fator que causa a malária. Em seguida, começaram a usar o DDT, pulverizar com DDT, para poderem, enfim, construir nas regiões que antes eram mata. O ser que causa malária começou a se tornar resistente ao DDT, porque eu tinha todo um capítulo para falar para vocês sobre os micróbios e que professores que eles são para nós em relação à flexibilidade, porque eles se adaptam numa velocidade... São professores. De que outra maneira que nós podemos olhar para eles? Eles têm uma capacidade de adaptação. Existem bactérias que se alimentam de substâncias muito venenosas. É o alimento delas, é veneno. Se descobriu recentemente que os cupins com os venenos que a gente usa contra eles, eles estão se adaptando. Se descobriu muito recentemente que eles são capazes de comer cimento. Então, quando a gente começa a pensar na nossa atitude, claro que nós precisamos nos defender. Claro que existem seres patógenos. Claro que existem tanto bactérias como insetos que transmitem doenças. Isso, gente, claro que existe. Mas o que eu estou falando é sobre um outro aspecto. É sobre os desequilíbrios lá atrás que nós causamos, que fazem com que eles aumentem e se tornem um incômodo ou até mortais para nós. O nosso agrupamento em cidades muito grandes, provocando cada vez mais surgimento de mais doenças e surgindo a necessidade de construir cada vez mais hospitais, aí fazendo com que a gente também precise manter os ambientes dos hospitais muito limpos, usando cada vez mais produtos para manter tudo muito limpo. Nós usamos produtos químicos para manter os ambientes limpos. E esses produtos, acho que não preciso repetir, né, o que acontece. Eles vão poluindo, vão cair na água, que mata isso, que mata aquilo. Então, a pessoa que está no hospital pode falar, mas como eu não vou desinfetar com essas substâncias fortes? Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou fazer uma cirurgia naquele local e vai dar contaminação. Então, a pessoa se interna num hospital, aí ela é operada, e ela fica lá 10 dias para se recuperar, e ela vai para casa. Hoje em dia, não sei se no Brasil já chegou, mas em outros países na Europa, existe uma tendência muito grande da pessoa ficar o mínimo possível no hospital e ser tratada em casa. Então, ela vai para casa. Aí ela chega numa casa na qual se usa muito desinfetante, muitos produtos para deixar tudo limpo. Aí ela pega uma infecção domiciliar. Porque as bactérias vão desenvolvendo resistência. Então, elas vão ficando mais fortes e elas são mais capazes ainda de nos infectar. Elas estão ficando mais fortes e nós estamos ficando mais fracos pelos hábitos de vida. É algo muito complexo. É tão complexo que nós podemos chegar a pensar, puxa, então, no ponto que a coisa está, eu não posso fazer quase nada, porque a coisa já está de um jeito que não tem problema nenhum matar um pernilongo ou usar mais um desinfetante ou menos. Mas acho que todos nós aqui já sabemos, não é assim. Então a pessoa pode me ouvir e falar, ah, mas ela está falando então que não é bom usar hipoclorito, que nós usamos, todos nós usamos para desinfetar as instalações, não? Eu não estou falando para usar nem deixar de usar coisa alguma. Eu só acho, e tenho na minha vida, nas minhas pesquisas, eu encontro substitutivos para tudo, para tudo. E aí eu dou um crédito para experimentar, porque a pessoa pode falar, tá bom, então em vez de usar hipoclorito no vaso sanitário, eu vou fazer uma mistura de óleo, citronela, eucalipto, erva de Santa Maria, menta, vou usar algumas coisas, vou fazer uma fórmula e vou usar no vaso para desinfetar. Eu preciso fazer uma experiência algum tempo. E essa abertura para essa experiência, para deixar de usar uma coisa velha e começar a usar uma coisa nova, que por sinal é mais barato também e é mais ecológico e tudo mais, traz uma ajuda invisível que nós quase podemos ver. Então, resumindo, se a gente não para de usar tudo que a gente vem usando, que não é caso de ser contra ou a favor, não é nada disso, é que é preciso mudar. E o que nós fizemos é tão grave, é tão grande, que o esforço que nós estamos fazendo é muito pequeno. Nós ainda estamos muito sem noção assim, no nosso dia a dia, porque não sei que mecanismo é esse que existe dentro de nós, que a gente faz duas ou três coisas e acha que já está bom. Eu não sei. Eu me pergunto muito, porque, claro, eu também sou assim, eu também me pergunto por que eu acho que eu fiz duas ou três coisas e já está bom. Ainda estou vivendo, ainda tão sem noção do que deveria fazer, que é prestar atenção em tudo. Então, nós não precisamos usar muitos dos produtos que nós usamos, ainda usamos. Mesmo que a gente pense, ah, mas eu uso de uma forma muito parcimoniosa. Mas não adianta, porque vai para o rio, porque é uma pessoa que usa de forma parcimoniosa. Imagina, milhões e milhões de pessoas no mundo usando de forma parcimoniosa, que não é o que acontece. É muita substância, gente. E depois não é o que acontece, porque a maioria das pessoas não usa de forma parcimoniosa. Porque o cheirinho é bom e tudo.
Essa harmonia que a gente pode construir com esses outros meios, ela precisa de ser feita com som?
A pergunta é se essa harmonia que precisamos fazer com os outros reinos precisa ser feita com o som, se é necessário falar ou se pode ser feita por pensamento. Por pensamento, pode ser feito pela pessoa que tem foco. Da outra vez que eu falei sobre a comunicação entre espécies, expliquei. Nós precisamos alinhar todos os corpos. Se a gente fala com os corpos desalinhados, a potência que pode chegar naquele que vai ouvir, o efeito é perdido, ele vaza, ele tem perdas. Como no som, né? Que a gente quer um som límpido. Então, você precisa fazer o treino de alinhar os seus corpos. E aí, se você tem esse treino, aí você pode falar mentalmente. Resumindo, para ficar mais fácil, se você não achar complicado alinhar, porque são muitos corpos, né, no mínimo 4, então você pode alinhar a sua intenção com o que você vai falar. Existe um exemplo, é uma pessoa que teve uma experiência muito expandida de comunicação entre espécies, e ela fez amizade com uma mosca. A mosca chamava Fred. Fred, a mosca. Ela relata isso num livro que chama Em Amizade com Toda a Vida. A palavra não é bem amizade, mas a tradução da palavra é difícil, mas é uma amizade com toda a vida. Ela tinha feito experiências de comunicação com muitas espécies, primeiro com um cachorro muito bom, depois fez com furões, foi fazendo com várias espécies, mas um dia ela entrou na casa, morava numa casa também no campo, e percebeu, foi no banheiro e percebeu que tinha uma mosca. Ela ia se barbear, era um homem, ia se barbear e tinha uma mosca bem na frente, assim, na altura do nariz. E ele se perguntou, já aberto e já consciente para a comunicação entre espécies, ele se perguntou, nossa, de todos os lugares da casa, como essa mosca veio aqui bem na frente do meu nariz? Isso é uma outra coisa que a gente tem que acordar, né? Nós estamos numa conversa ou numa reunião, ou estamos sozinhos e um ser desses aparece, é uma sincronicidade para se prestar atenção. Mas ele desenvolveu amizade e a mosca fazia tudo o que ele falava. Ele começou a ensinar a mosca, ele pintava os dedos de cor diferente e falava, vai no azul agora, e ela pulava para azul, para amarelo, para vermelho. Ele desenvolveu muito esse relacionamento com a mosca. Isso era nos Estados Unidos. E aí correu a história, começou a vir gente para ver essa mosca que falava. E aí veio, eu estou contando bem resumido, e veio um ator, era um ator de Hollywood. E era um homem lindo, assim, super famoso, maravilhoso, acostumado que todo mundo adulasse ele, porque ele era famoso, rico, bonito, tudo. E aí ele foi falar com a mosca. E esse que falava com a mosca, chamava Fred, falou, tudo bem, né? Ele veio, vamos lá. E a mosca era muito amigável, ela realmente pedia para pousar na pessoa, ela pousava. E esse cara, a mosca não quis se aproximar dele. É uma história tão linda, tão interessante, ela não quis se aproximar dele. Aí ele não gostou, né? Ele foi ficando e ficou a noite inteira lá, gente. A pessoa que conversava com a mosca, o ator na frente. Eles ficaram conversando, claro, não ficaram a noite inteira parados, mas ficaram conversando. E a mosca se recusava a pousar nele. E o autor da história, ele se espantou muito, porque tinha sido a primeira vez que a mosca não pousava em alguém assim. E o cara, ele perdeu a cabeça depois, ele ficou muito bravo. Mas depois ele voltou à calma e ele falou que a vida inteira, assim, ele sempre detestou mosca. Ele sempre detestou, era uma coisa que realmente assim, irritava muito ele. E parece que essa experiência para ele assim, foi muito transformadora, porque imagina o ego da pessoa, né? O tamanho da vaidade dessa pessoa, e uma pessoa sempre é muito adulada, e enfim, todo mundo elogiava muito, enfim, um ator, né? E parece que, imagina, gente, uma pessoa que todo mundo fica reverenciando e fica assim, colocando lá em cima, e uma reles mosca se recusa a pousar. Quer dizer, isso, se for um momento de transformação da pessoa, imagina o que isso pode causar na pessoa, na consciência. Por isso que eles são mensageiros. Eles são mensageiros. Esse material que a gente tem à nossa disposição para a nossa consciência se expandir é tão vasto. É tanta coisa que existe à nossa volta e é tão pouca atenção que a gente presta. Então, por mais que nós tenhamos muita coisa boa para ler, para ouvir, já na natureza, à nossa volta, esse material vivo, nós podemos começar a reservar um pouquinho mais de tempo para isso, porque às vezes a gente lê e ouve, o impacto no nosso ser demora mais, porque nós somos seres mentais. Então, a gente tem um mecanismo que passa pela mente e às vezes não desce, Muitas vezes não desce. Mas com esses seres, não. A via de entrada é outra. Porque eles são mensageiros do divino, mensageiros do infinito. Então, o aprendizado entra. Entra mesmo, assim. Não passa pelo mental. E é uma bênção isso, e nós precisamos disso. A palavra-chave é reverência. Também a pessoa só pode ser reverente se ela for humilde. Ela só pode ser reverente, o sentimento de gratidão, de reverência, só pode brotar de um coração humilde.